Então, crianças, eu gostaria de ler uma história na nossa Bíblia. Quem é que está com Bíblia aqui? Vamos abrir a Bíblia. Uma história que está lá no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. A gente vai ver uma história aqui, crianças, de um homem. A história de um homem que ele estava muito mal. Alguma coisa estava acontecendo com ele e o Senhor Jesus precisava ir até ele para libertá-lo de um mal que estava acontecendo. A gente vai ler aqui, vocês vão ver que coisas terríveis esse homem estava passando. Vamos ver aqui Marcos capítulo 5, versículo 1. Ele vai dizer assim: ó, crianças, e chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele, o Senhor Jesus, do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então, crianças, olha aqui para o tio. Ó, aqui olhando para mim. Esse homem, quando o Senhor Jesus chegou, ele desceu do barco, ele estava vindo de barco até essa terra. Então, quando ele chegou lá, ele desceu do barco e um homem saiu ao encontro do Senhor. Mas ele não saiu de uma casa, né? Vocês viram de onde esse homem saiu? Dos sepulcros. Alguém sabe o que é sepulcro aqui? Alguém sabe? Não? Sepulcros são sepulturas, não tem um cemitério. Se alguém aqui já foi no cemitério, é cheio de locais onde as pessoas ali são enterradas, né? Ali são os sepulcros. Então esse homem, ele não saiu de uma casa. Ele não saiu de casa, ah, vou encontrar o Senhor Jesus. Ele saiu de sepulcros, do meio dos sepulcros. Agora esse homem, como aqui fala, ele tinha uma coisa, gente. Ele tinha uma coisa, crianças. Um homem com espírito imundo. Então existia uma coisa nesse homem que não era comum. Ele tinha um espírito imundo. E o que será que esse espírito imundo fazia com esse homem? Vamos ler para a gente entender o que esse espírito fazia. Versículo 3: o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Esse homem, né? E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém podia o amansar. Vocês viram o que esse homem podia fazer? Então isso não era algo normal, né? O que era que fazia? O que esse homem fazia? Muitas vezes ele foi preso. Então ele provavelmente fazia muito mal. Saía pelas casas, pelas ruas, quebrando as coisas e as pessoas tentaram prender ele. Hoje a gente sabe, né? Quando alguém comete alguma coisa errada, a polícia prende e coloca numa cadeia, né? Será que alguém consegue quebrar aquelas grades da cadeia e sair sem nada acontecer? Será que alguém consegue quebrar as algemas que os soldados, os policiais colocam naquelas pessoas? Não. Porque são coisas fortes de metal, né? Alguém aqui de vocês tem força para quebrar uma cadeia de metal? Conhece alguém que tenha? Eu não tenho. Então, mas esse homem aqui, de alguma forma sobrenatural, que ninguém sabia como, ele quebrava, fazia em migalhas. Imagine a força que esse homem tinha. E a palavra de Deus aqui, a Bíblia, diz que essa força não era desse homem, era desse espírito imundo que habitava nele. E crianças, esse espírito imundo aprisionava esse homem. Por mais que aparentemente ele não conseguia ficar preso porque botavam na cadeia, botavam grilhões, que são correntes, e nada prendia ele. Mas será que esse homem era livre? Será que ele podia fazer e ir para onde ele quisesse? Ou era esse espírito imundo que levava ele para onde ele não queria? Era. Esse homem não fazia o que queria. Ele estava aprisionado a esse espírito. Ou o espírito aprisionava ele, né? Mas só que chegou alguém que podia libertá-lo. Quem foi que chegou que a gente viu? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus chegou e esse homem correu para os pés dele. Agora aconteceu uma coisa. Quando esse homem se ajoelhou, ele conheceu quem era aquele homem que tinha chegado, o Senhor Jesus. Os espíritos que estavam naquele homem reconheceu quem era aquele que tinha chegado. Era um homem, Deus Filho, o Filho Eterno de Deus, o Senhor Jesus, que podia libertar aquele homem. E aí o que foi que aconteceu? A gente não vai precisar ler aqui até o final, mas o Senhor Jesus libertou esse homem. Mas tinha outra coisa que esse homem fazia também, além de não conseguir ser preso, além de ninguém conseguir colocar correntes neles. No versículo 5 diz assim, ó: e andava sempre. Imagine alguém que nunca parava de andar. A gente tá aqui sentado, né? Daqui a pouco a gente cansa de estar sentado, vai levantar, vai brincar, vai correr. Imagine andar sem parar. Era esse homem, controlado por esse espírito. E de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Então, de dia e de noite, esse homem andava e gritava. E ninguém conseguia segurá-lo. Que situação, né, desse homem? A gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Mas esse homem não conseguia fazer isso. Ele estava preso. E outra coisa pior ainda, no final do versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. E ferindo-se com pedras. Então, provavelmente, esse homem pegava, se feria, se cortava. Que situação triste, né, crianças, desse homem. Que coisa ruim esse espírito imundo estava fazendo com ele. Mas que bom que o nosso Senhor chegou. O Senhor Jesus chegou para libertá-lo. E o Senhor Jesus libertou esse homem. Depois aqui na história, a gente vai ver que não era só um espírito imundo. Aqui no versículo 9 diz assim, ó: o Senhor Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então tinha muitos espíritos nesse homem, crianças. Muitos. E depois aqui na frente a gente vai ver que tinha porcos, mais ou menos 2.000 porcos. E esses espíritos entraram nesses porcos. Então a gente pode pensar, né? Se tinha 2.000 porcos e cada um deles, um espírito entrou, então tinha no mínimo 2.000 porcos. Ou 2.000 espíritos que prendiam esse homem. Mas olha o que aconteceu depois que o Senhor Jesus libertou ele. Alguém quer ler para mim os versículos? Vamos lá. O versículo 15, alguém quer ler o versículo 15 para mim? Quer ler, Caleb? Então lê aí o versículo 15.
Foram ter com Jesus e viram o endemoniado e o que tiver e legião. Sentado, vestido e perfeito. Juízo.
E temeram. Olha o que aconteceu com esse homem quando ele foi liberto. Lembra que ele andava sem parar, de dia e de noite? Ele aqui estava assentado. Ele ficava sem roupa, aqui ele estava vestido. E lembra que ele ficava gritando e clamando sem juízo algum? E aqui a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Foi isso que o Senhor Jesus fez. É isso que o Senhor Jesus pode fazer. Agora, crianças, algum de vocês aqui já ficaram preso alguma vez? Não? Nem num banheiro assim, que foi, trancou a porta? Já? E não conseguiu sair? Já. É ruim, né, ficar preso. A gente fica com medo de não sair mais dali, daquele local. Fica chamando pelo papai e pela mamãe, não é verdade? E já aconteceu isso comigo quando eu era criança. E eu fiquei com medo. E o que é que acontece? Ó, crianças, hoje vocês estão aqui, livres, né? Mas lembra do hino que eu pedi? O que é que ele dizia? Todos pecaram...
E destituídos estão na glória de Deus.
Sim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é um versículo da Bíblia, crianças. Isso, ele está em Romanos capítulo 3. Ele diz, todos pecaram. Não diz assim, todos pecaram, exceto as crianças. Porque crianças também pecam. Crianças também têm uma coisinha nela chamada pecado. É isso que faz vocês desobedecer papai, desobedecer mamãe, ter raiva de um coleguinha. Isso se chama pecado. E sabe o que a Bíblia diz sobre o pecado? Sabe o que o Senhor Jesus disse? A gente vai ver em Romanos. Romanos não, desculpa, no Evangelho de João. Mas antes, eu queria que duas crianças viessem aqui para fazer uma brincadeira. Alguém quer?
Eu.
Quer? Então venha vocês dois. Fiquem aqui. Esté e Mateus. Fiquem aqui, ó. Mostra aí o que é isso, hein? Que vocês estão. Sabe o que se chama isso, Mateus? Sabe? Grilhões. São como se fossem correntes, cadeias. Que as pessoas eram presas. Agora, por que eu fiz isso com vocês?
Pra mostrar.
Isso, pra mostrar. Vamos abrir em João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. Lembra, todos pecaram, né? Mas o que será que o pecado faz com as pessoas? Crianças e adultos de todas as idades. Tem uma coisa que o Senhor Jesus ensinou que o pecado faz. Já que Caleb leu primeiro, eu vou pedir para Caleb ler novamente. Caleb, lê para mim o versículo 34 de João capítulo 8. João 8, versículo 34. Isso, até aí. Então vocês ouviram aqui, crianças? O que foi que o Senhor Jesus ensinou aqui? Todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Então, as pessoas ficam assim, ó. Quando comete pecado, presa, sem conseguir fazer muita coisa. Sabiam? E é uma prisão que a gente não vê, crianças. O pecado aprisiona sem a gente perceber. Não é assim que aparece, mas é de outras formas nas nossas vidas. E todos vocês sabiam, tem isso, como a palavra de Deus disse. Todos pecaram. E se todos pecaram, todos são escravos do pecado. Mas graças a Deus, crianças, tem uma forma de se libertar disso. Vocês sabiam? O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo e aconteceu uma coisa com ele que a gente lembrou há pouco, aqui na hora da ceia. O que é que a gente lembra na hora da ceia? Alguém sabe o que quer dizer? Benjamin.
A morte do Senhor Jesus.
Nós lembramos a morte do Senhor Jesus. Então, quando os irmãos aqui, quando a gente estava olhando para aqueles símbolos, o pão e o vinho, nós estávamos lembrando do corpo do Senhor Jesus e do sangue dele derramado. O Senhor Jesus teve que morrer, crianças, para poder nos libertar do pecado. E todo aquele que nele crê, tem essa libertação. Olha o que o Senhor Jesus falou aqui. No versículo... Lê aí, Caleb, o versículo 36. Pronto, então o que é que acontece? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Faz assim, bem forte, para ver. Pode puxar forte. Aê! Tá vendo? O que é isso, crianças? Se o filho... Pode sentar ali, obrigado, viu? Se o filho vos libertar, o Senhor Jesus, o que é que acontece com vocês? Verdadeiramente vocês serão livres. Então, crianças, não pensem que porque vocês são crianças, vocês não são também presas. E também porque vocês são crianças, o Senhor Jesus não pode ouvir vocês. Ele ouve. Ele quer ouvir vocês. Ele quer ouvir vocês dizerem, Senhor Jesus, eu creio. Eu quero ser liberto. Então, crianças, não se esqueçam. O Senhor Jesus quer libertar. Vocês precisam crer nele para ser libertos. E assim, eternamente, vocês serão livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor Jesus está esperando para as crianças de todas as idades irem até ele e crer no Senhor Jesus. Vocês precisam fazer isso para ser libertos. Tá bom, crianças? Vamos dar graças a Deus? Vamos orar?